flexibilização, possibilidade de flexibilização de regra orçamentária, a gente fala sobre a questão da regra de ouro, né? O que isso pode impactar, o que já impactou no resultado de 2017, esse ano de 2018 e a projeção para 2019. E eu converso sobre o assunto com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA-USP, especialista em finanças públicas e economia do setor público, professor Adriano Biava. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Muito bem, vamos lá. Junto à meta fiscal, professor, e ao teto de gastos, nós temos a tal regra de ouro, como se fosse uma tríade, né, nas contas públicas, que proíbe o governo de emitir dívida além da despesa de capital, ou seja, de investimento, o que significa que não é permitido endividar-se para cobrir despesas correntes. Ou seja, salário de servidor, o dia a dia, não é, do governo, do pagamento de contas do governo. Agora, por que que será necessário e por que que o governo quer discutir flexibilização dessa regra que é tão importante? O que é que está acontecendo de forma mais detalhada com as contas públicas?
Bom, em primeiro lugar, o governo teve a possibilidade de chegar a, agora num futuro próximo, se já não estivermos nesta situação, com dificuldades de contratar recursos de endividamento, e o que se pretende, então, é flexibilizar uma regra que a Constituição, a Constituinte, nos colocou, permitindo que não se infrinja uma regra de que o endividamento tenha que ser distribuído entre as gerações, o que demonstra uma responsabilidade do Constituinte. Hoje nós estamos numa situação que o governo alega que não terá condições, o próximo governo não terá condições de cumprir essa regra e tenta modificá-la. O problema todo é saber para qual é a forma que está se pretendendo e para onde vão os recursos que pretende se contratar.
Compreendo. Mais um aspecto importante. Esse ano passado, 2017, a devolução de 50 bilhões de reais do BNDES ao Tesouro garantiu o cumprimento da regra. Esse ano, voltam 130 bilhões do banco e é o que pode ajudar a situação. Mas em 2019, como o senhor disse, portanto, já sob uma nova presidência, uma nova equipe econômica, podem faltar até 200 bilhões para que a norma seja respeitada. E como é que funciona esse fluxo de dinheiro? Quer dizer, o BNDES cede, passa o dinheiro para determinado financiamento, depois devolve ao Tesouro. Por que isso? Por que acontece dessa forma? A gente quer entender isso.
Porque o BNDES pertence ao governo e ele é um instrumento do desenvolvimento em vários setores da economia. Então, seus orçamentos, as suas contas estão interligadas com as do Tesouro. E nesse sentido, nós vamos fazer, então, essa consolidação de contas. E o que está se prevendo é que vai haver, então, uma falta, o que levaria o governo a infringir a tal regra. Quero reenfatizar, essa regra, ela tem por objetivo distribuir entre as gerações o custo dos investimentos. Por isso é que se limita o endividamento às despesas de capital. Isso foi uma colocação dos constituintes que demonstra a sua responsabilidade. Essa Constituição que hoje é acusada de populista, de ter gerado uma série de direitos sem recursos, fontes de recursos definidas, está se começando a saber que ela foi muito responsável. E, então, infringir essa regra ou alterá-la é um problema que nos deixa para o futuro sem saber para onde que vão os recursos do endividamento. Nós estamos num período em que se cortam gastos de custeio, se cortam salários dos funcionários, se reduzem os investimentos e para onde vai o dinheiro. Então, o que a população precisa saber é qual é a origem do dinheiro e para onde ele está indo. E isso não me parece que nessas propostas está se pretendendo. Parece que está simplesmente se pretendendo evitar uma ilegalidade no futuro.
Eu só tocou num ponto fundamental, que é não só o quanto um banco de fomento como esse tem de investir, né, para o desenvolvimento, ser utilizado para desenvolver setores da economia, mas especialmente em quê? Quer dizer, como isso está sendo aplicado? Em que isso está sendo aplicado? E há nessa regra constitucional uma especificação sobre onde pode ser usado, onde não pode ser usado? Digo assim, não, aí já descontando aquilo em quem não pode ser utilizado. Digo, para investimento social, mas pode destinar tanto para cá, pode investir fora do país, pode, enfim, dentro do limite do que é possível. Como é que está especificado na Constituição onde esse dinheiro de investimento pode ser utilizado?
Não, a Constituição fez uma regra simples de limitar o endividamento a os investimentos que foram feitos, mais especificamente as despesas de capital. Despesas de capital, que em geral são investimentos feitos pelo governo em várias áreas, e o conceito de investimento tem que ser também definido, porque a área social também é investimento, limita então o endividamento. Isso significa que nós distribuímos entre as gerações os custos dos investimentos. Investimento é uma coisa que dura muito tempo, mais de uma geração. Então é uma forma de responsavelmente eu distribuir os custos através da possibilidade do investimento. Porque não é justo que uma geração atual pague um investimento que vai durar 20, 30, 50 anos. Então essa é a lógica da regra que está querendo se alterar. O problema todo é saber para onde que se quer alterar, como se quer alterar. Isso não tenho a informação no momento.
O fato de sabermos que o governo discute essa flexibilização depende da maneira como ela será feita. Então não pode dizer que é bom ou é ruim nesse momento, é isso?
Exatamente. O problema todo é saber para onde vai. A presunção que se tem é que se não está indo dinheiro para investimentos que estão sendo cortados. Se está desobrigando o Estado de uma série de atividades na área de educação, saúde e outras áreas sociais. Só sobra pagamento de juros, então eu não sei qual é o objetivo, e isso aí precisa ser esclarecido.
E em certa medida pode ser até preocupante, porque essas áreas já vêm sofrendo, a área de saúde e educação sempre precisa mais. Aliás, todo setor diz que precisa mais de mais dinheiro para poder melhorar o atendimento, né? Setor de saúde, setor de educação. E hoje se fala muito, eu gostaria que o senhor abordasse também, professor Adriano Biava, sobre não é só quanto se utiliza, mas a maneira como isso é utilizado. Quer dizer, a eficiência na gestão, o acompanhamento das políticas, desses resultados, o questionamento de modelos, isso tem que acompanhar, isso deve ser permanente, a gente tem que cobrar isso, né?
Sim, isso é uma coisa que tem que ser feita permanentemente. A eficiência precisa primeiro se esclarecer o que é eficiência. Nós temos uma série de desperdícios que são evidentes para qualquer que seja a concepção que eu tenha do papel do Estado, que devem ser coibidos, devem ser corrigidos. Agora, esse conceito de eficiência precisa ser muito bem esclarecido perante a população. Eu espero que a gente tenha um momento agora de novas eleições, em que a gente possa discutir concretamente e com uma informação, plena informação sobre esses temas.
Ou seja, é bom que as pessoas entendam, é difícil esse setor de economia pública, de financiamento público, de contas públicas, não é todo mundo que entende, a gente às vezes tem dificuldade, se não é especificamente da área, para entender, mas é bom que a população tenha noção de como o governo gasta, quer dizer, o que são gastos obrigatórios. Por exemplo, educação, a gente fala, tem um mínimo determinado pela Constituição, a área de educação e a área de saúde, mas é muito conveniente que se invista mais que o mínimo necessário, ou o mínimo determinado pela Constituição. Então, essas são informações com as quais a população tem que lidar mais, de forma mais fácil, mais aberta, mais clara.
Exato. A Constituição também determinou uma série de limitações de mínimos de que tem que ser gasto em saúde e educação, o que lhe dá a característica de uma Constituição cidadã, e isso está sendo permanentemente discutido. Nós vamos chegar a 30 anos da edição da Constituição e muita coisa não foi implementada. Temos que discutir o lado da receita, fazendo com que as pessoas que podem mais paguem mais, que não estão fazendo, e que está previsto também na Constituição, estava previsto, e nós temos também que ver o destino dos recursos. E nesse destino, isso que você está colocando, a eficiência. Esclarecer para a sociedade o que é eficiência, eficiência para quem, e aí ter a sociedade informações que não dispõe de informações claras sobre as contas públicas, as informações não são divulgadas de uma forma que a população entenda. É uma área realmente difícil, mas qualquer cidadão, ele sabendo de onde vem a receita e para onde vai a receita, se ele tiver a informação completa, ele tem bom senso para decidir sobre o destino e avaliar o que está sendo feito.
Para concluir, professor Biava, o próximo governo então terá que destrinchar este imbróglio. Quer dizer, o que o governo pode fazer esse ano para tentar não jogar toda a responsabilidade para o próximo governo em 2019, com, por exemplo, aí 200, como eu disse na abertura, né, com dados fornecidos pela própria área econômica do governo, 200 bilhões é o que falta nessa conta para fechar essa conta no ano que vem, para poder respeitar as regras.
Exatamente.
O que o senhor projeta para esse ano e para 2019 em relação a essa questão?
Esse ano a gente tem que ver esse governo errático que está aí, que nós temos que ver o que ele está pretendendo. A única certeza que se tem é que ele honra o pagamento de juros e tenta fazer economia em outros setores. Essa é a sensação que a gente tem, porque o volume de informações que se dispõe não é suficiente para ter uma avaliação. Eu também estamos muito em cima dos fatos e essa avaliação sempre é prejudicada. Vamos esperar que a sociedade discuta esses temas e a gente tenha uma mudança de rumo no futuro próximo.
Vamos acompanhar, né? Será um ano decisivo, portanto, este de 2018,
sim,
né, professor?
Para toda a sociedade. 30 anos da nossa Constituição que tem que ser relembrada.
É muito importante, é um dado bastante relevante e a gente pode mudar, né, alguns patamares, como o senhor disse, a gente já está mudando alguns patamares sobre essa consciência do gasto público, da eficiência no gasto público, mas a sociedade precisa ter informações. Eu acho que eu repito essa ideia. A gente tem esse papel, né, de explicar, de fornecer os dados para que a sociedade possa se posicionar.
Exatamente.
Todo mundo, né?
Exatamente. Aí eu acho que é o ponto crucial, é a sociedade dispor da informação fidedigna.
Sem dúvida. E muito obrigada por sua contribuição em relação a esse tema, professor Adriano Biava, que é da FEA USP, especialista em finanças públicas. Muito obrigada, professor.
Eu é que agradeço. Muito obrigado. Um bom dia.